As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. O plano de promenade de Val dos Ovos, na freguesia da Sabaxeira, foi um dos assuntos abordados na reunião do Executivo Municipal de Tomar desta segunda-feira. O vereador do PSD, Tiago Carrão, questionou a Presidente sobre quando é que será possível fazer investimentos naquela que será uma nova área de implementação de empresas prevista no referido plano. Na resposta, Anabela Freitas começou por recordar que há um conjunto de questões a resolver, nomeadamente a execução das infraestruturas, mas que em menos de 3 anos esses investimentos não serão possíveis.
Atendendo aos prazos, e até porque há muitas infraestruturas para fazer, há ali dois caminhos críticos no plano de promenade de Val dos Ovos. Primeiro é a questão dos proprietários, porque existem muitos proprietários dentro daquela área e, portanto, há aqui um processo que tem que ser negociado proprietário a proprietário. E depois é a questão das infraestruturas. E na questão das infraestruturas foi já enviado, quer para a Teja Ambiente, quer para a E-Redes, para se pronunciarem que infraestruturas é que são necessárias para aquele local, que depois, obviamente, as infraestruturas terão que ser feitas e assumidas pela autarquia. Portanto, eu diria que não será nos tempos mais próximos, ou seja, terminando os 3 anos, e não pode haver, como diz e bem, mais prorrogação, em menos de 3 anos, um investidor que esteja interessado em ir para ali não haverá condições para o efeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na reunião do Executivo Municipal Navantino, desta segunda-feira, foi feito um ponto de situação em relação ao processo de aplicação da Estratégia Local da Habitação no Conselho de Tomar. A solicitação do PSD, a Presidente Anabela Freitas deu conta de um conjunto de processos que já estão a avançar e que passam por projetos para novas urbanizações, mas também na aquisição de imóveis para colocar no mercado de arrendamento.
Estamos a reunir a documentação para nos candidatarmos a um aviso de PRR. Como sabem, temos estado a adquirir habitações para colocar no primeiro direito. Temos estado também no âmbito de com o Ministério da Justiça, existem um conjunto de habitações, nomeadamente na Diogo Arruda, que nós aceitámos, aquelas que não tinham ónus, portanto aquelas que não estão habitadas, e portanto estamos também a trabalhar nesse sentido, mas não para o primeiro direito, e portanto as obras que teremos de fazer lá, aí temos que arranjar, temos que aguardar que abra um aviso fora do primeiro direito, porque aquelas habitações não irão ser para primeiro direito. Estamos em fase final. Eu penso que já tinha partilhado com os senhores vereadores que nós temos 5 lotes perto do Lidl. E, portanto, estamos em fase final de... Tivemos aqui o apoio do Iru de lançar concurso para a construção a custos controlados de habitação nestes 5 lotes, que são da Câmara. Continua as negociações com uma empresa que já entregou um pedido de informação prévio na Câmara para a construção de uma urbanização, onde a Câmara irá adquirir também um conjunto de lotes, tipologias T0 a T2, e portanto o pedido de informação prévia também já deu entrada na Câmara. E fizemos uma avaliação também de 2 núcleos de habitações em locais distintos. Temos já a avaliação, agora temos que nos sentar à mesa para negociar com a fábrica paroquial de 2 núcleos de habitações que a fábrica da igreja, que são pertença da fábrica da igreja, e que nós temos intenção de adquirir para reconstruir, sendo que muitas das habitações estão desocupadas e outras estão, obviamente, ocupadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo procedeu à adjudicação do procedimento de aquisição de serviços para o extermínio e destruição de ninhos de vespa volutina e para a colocação, manutenção e monitorização de rede de armadilhas artesanais na região do Médio Tejo. Este procedimento enquadra-se na candidatura Médio Tejo Detecção e Combate à Vespa Volutina, aprovado a 30 de setembro de 2021. com a execução deste procedimento. Iniciou-se assim a intervenção e destruição em ninhos de vespa volutina, tendo sido reportados e intervencionados até ao momento cerca de 70 ninhos, entre primários e secundários. Paralelamente, foi iniciada em toda a região a instalação da rede de armadilhas artesanais, cujo objetivo é a captura de vespas volutinas. A candidatura submetida ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, PoSegur, com apoio do Fundo de Coesão, tem como principal objetivo diminuir o impacto causado pela vespa volutina nas zonas onde já se encontra instalada, assim como prevenir a disseminação da espécie para novas áreas e erradicar novos focos na região do Médio Tejo. A execução da candidatura prevê, para além de ações referidas no projeto, um outro conjunto de ações, algumas já executadas, de grande importância. Entre os objetivos propostos está a realização de diferentes ações de divulgação e sensibilização com o intuito de melhorar o conhecimento sobre a vespa volutina e assim diminuir o alarme social, promovendo boas práticas entre apicultores e a população em geral.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana está a realizar até 14 de agosto uma operação de fiscalização rodoviária direcionada para controle de velocidade em todo o território nacional continental, orientando as ações de fiscalização para as vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifica uma maior sinistralidade e infração aos limites de velocidade. Com esta ação, pretende-se também sensibilizar a sociedade para a importância da adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas. A Roadpol é uma organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e a aplicação da lei nas estradas. Estas operações de âmbito europeu têm como principal finalidade a criação de um ambiente rodoviário mais seguro através de uma intervenção simultânea sobre as principais causas de acidentes, procurando desta forma influenciar positivamente os condutores, levando-os a adotarem comportamentos que privilegiem uma condução segura em detrimento de comportamentos de risco, como o excesso de velocidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Ourém confirmou à ERTS que este ano o concelho já leva 66 ignições, algumas das quais resultaram em fogos de grandes dimensões e avultados prejuízos. Como referiu Luís Miguel Albuquerque, uma grande área de mancha florestal do concelho perdeu-se este ano com o fogo e a atividade agrícola também foi afetada como resultado direto de 4 grandes incêndios.
O Conselho de Ourém tem sido, ao longo dos últimos anos, palco de muitas ignições. Tem sido sempre, costumo eu dizer, a camisola amarela do distrito de Santarém em termos de ignições e este ano parece que é a camisola amarela a nível nacional do número de ignições. Nós este ano já tivemos 66 ignições e isso obviamente muito nos preocupa, ainda por cima sendo um concelho que, além da grande mancha florestal que tem, tem também muitas habitações junto dessa floresta. Isso obviamente é uma situação que nos preocupa muito, porque sabemos perfeitamente que a intensidade que hoje um fogo é propagado pode colocar em causa e colocar em risco essas habitações e até as próprias vidas humanas. Isso obviamente é um assunto que nos preocupa muito, tem-nos preocupado muito. Infelizmente não temos conseguido ainda controlar essa situação, não obstante todo o esforço que temos feito em termos de limpeza, em termos de dar mais meios aos bombeiros para que eles melhor possam combater o fogo. E este ano, como disse, tivemos efetivamente 4 grandes incêndios que nos ocuparam muito tempo, que nos preocuparam muito, que consumiram uma grande mancha florestal, nomeadamente no norte do concelho, uma riqueza que tínhamos ali que está irremediavelmente perdida, e obviamente que vivemos momentos desesperados, momentos muito difíceis, que espero que já tenham passado, embora, como disse no início, saibamos que estamos ainda a meio do verão, e que o nosso concelho tem sido um alvo fácil para muita gente poder, de forma intencional, atear fogos, esperando que isso possa não continuar, mas estamos sempre, como disse, com o coração nas mãos.
Está contabilizada a área, em termos de hectares, daquilo que ardeu no concelho este ano?
Sim, cerca de 4 mil hectares, sendo que o primeiro foi o maior, com cerca de 2 mil hectares, e depois todos os outros 3 de maior dimensão, atingiram cerca de 4 mil hectares. Como disse, prejuízos muito grandes, nomeadamente na zona norte do concelho, uma zona que a mancha florestal era muito grande, onde havia muita gente, e há muita gente que vive, que tem o seu meio de subsistência à conta da floresta, à conta de culturas agrícolas, que foram irremediavelmente afetadas, esperando eu, e tenho uma reunião na próxima segunda-feira sobre esse assunto também, que possa haver algum aviso, algum fundo que possa ajudar essas pessoas a reerguer as suas culturas, a reerguer a sua floresta, para que possam no futuro voltar a trabalhar essa mesma floresta e essa mesma cultura agrícola.
O autarca aproveitou o momento também para apontar um conjunto de medidas que poderão contribuir para a resolução do problema dos focos e que vão para além da prevenção, como o registro de propriedades e mais vigilância nas florestas.
Continuar a sensibilizar as pessoas de que é necessário proceder à limpeza dos terrenos. É necessário e urgente que tenhamos o cadastro da propriedade rústica feito. Estamos a decorrer, está a decorrer. É urgente que as pessoas se desloquem aos 5 balcões que temos abertos para registar as suas propriedades, porque temos sempre uma dificuldade imensa quando alguém não cumpre com o que está na lei de notificar essas pessoas, porque não conseguimos saber quem são esses proprietários. E esse é um fator fundamental para que possamos no futuro melhorar ainda mais a nossa ação. Outra situação que eu acho que deve ser melhorada é a questão da vigilância. Eu acho que hoje é fundamental que haja mais vigilância na floresta. Porque o simples facto de haver pessoas, seja o Exército, seja a GNR, seja funcionários municipais, seja escuteiros, seja o que for, mas o simples facto dessas pessoas estarem na floresta, terem presença na floresta, é dissuador de que alguém que possa ter essa intenção tenha mais receio e possa não o fazer. E, portanto, eu acho que esse é um princípio que eu acho que até o próprio Governo, eu recordo que no passado havia os guardas florestais, que hoje há muito menos, que deveriam ser reforçados mais meios, porque isso, na minha opinião, é fundamental para evitar este tipo de situações.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Ourém assinou na última sexta-feira a escritura de aquisição da Sinagoga de Vila Medieval de Ourém, localizada na rua Dom Afonso IV, Conde de Ourém. A aquisição acarreta um investimento de 8.700 euros e o objetivo da autarquia passa por requalificar o edificado e valorizar o património cultural, histórico e religioso da Vila Medieval, contribuindo para a projeção turística do concelho, colocando Ourém na rota da rede de judiarias de Portugal. Com a recuperação deste marco histórico, o município de Ourém elimina o risco de desmoronamento inerente ao elevado estado de degradação e aos perigos que esta representa para a integridade física de quem circula na rua Dom Afonso IV, Conde de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai proceder à lavagem de arruamentos no centro histórico. Os trabalhos vão ser executados em duas fases, de forma a conseguir otimizar os recursos disponíveis sem perturbar de forma muito vincada o curso regular das atividades. Como a área de intervenção é uma zona com muito movimento, devido à quantidade de restaurantes e bares existentes, o horário previsto para a intervenção é em período noturno, das 3 às 7 horas. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, deu então conta à ERTE da realização desta operação de limpeza no centro histórico, que se prevê realizar entre os dias 16 e 18 de agosto.
Desde logo pelo facto de não chover há bastante tempo, naturalmente as ruas vão ficando mais sujas, nomeadamente os pavimentos das calçadas, das lajes, enfim, em particular no centro histórico. E depois também a conjugar realmente com esse longo período de não existência de chuva, com o enorme aumento de por parte enfim, da utilização dos nossos cidadãos e turistas, portanto, no dia-a-dia de cada vez realmente mais presença de pessoas, particularmente, como dizia, no centro histórico, fazem com que as ruas vão ficando mais sujas. Depois, claro que também os próprios eventos contribuem para isso, a atividade noturna, nomeadamente ali na zona da Praça da República, a Rua Serpa Pinto, ou Corredora, como é conhecida, e mais algumas ruas anexas, que fazem com que os pisos, como dizia, vão ficando muito sujos. E, portanto, esta é uma atividade normal de lavagem de ruas, que pela sua dimensão nós naturalmente contratamos, faz-se uma aquisição de serviço externa, portanto, por isso é que tem esta carga até de anúncio específico, dada a dimensão da intervenção, porque a par com isto vai havendo alguma lavagem de ruas no dia-a-dia, através dos nossos serviços, de unidade de serviços urbanos e jardins, portanto, que onde está integrada a higiene urbana, mas, efetivamente, esta é uma intervenção um pouco maior, que pretende ainda, portanto, pelo menos dar também uma outra, enfim, uma outra imagem, uma outra higiene, uma outra limpeza também realmente ao nosso centro histórico.
Uma intervenção que será feita em horário adequado.
Exatamente, até por causa de tudo aquilo que ocupa o espaço público, nomeadamente o grande ou elevado número de esplanadas e outras utilizações realmente do espaço público, portanto, a intervenção será feita essencialmente durante a noite, durante 3 a 4 dias, e claro, temos também aqui a preocupação ambiental, portanto, isso nem passaria pela cabeça, mas já agora convém reforçar que obviamente não está a ser utilizada água da rede pública, será utilizada naturalmente água de captações que temos e também do próprio rio para proceder a esta lavagem.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Sardual encontra-se a promover projetos de voluntariado no âmbito do programa de voluntariado jovem para a natureza e florestas do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Desta forma, sob o lema Por um Sardual Verde, decorrem no Conselho até 27 de setembro 3 projetos: Agir e Executar, Sensibilizar e Agir e Prevenir e Vigiar. Este projeto visa incentivar jovens voluntários a proteger a natureza e a floresta através da sensibilização das populações, bem como a prevenção contra incêndios florestais e outras catástrofes ambientais. As atividades a desenvolver destinam-se a jovens entre os 14 e os 30 anos de idade e têm a duração de 5 horas diárias. As inscrições podem ser efetuadas no portal programajuventude.ipdj.gov.pt e mais informações podem ser adquiridas junto do Gabinete Técnico Florestal do Sardual ou ainda no ponto já.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão abertas as inscrições para as bolsas de estudo dirigidas aos estudantes residentes no Conselho de Abrantes para o ano letivo 2022-2023, podendo candidatar-se através do link bolsas.rotaryclubdeabrantes.pt. A atribuição das bolsas de estudo resulta de uma parceria efetuada em 2012 entre o município abrantino, o Rotary Clube de Abrantes e a Fundação Rotária Portuguesa. As 42 bolsas de estudo, apoiadas pelo município de Abrantes, representam um apoio de 32 mil euros, que permite aos jovens do Conselho prosseguir os seus estudos, um sonho de muitos estudantes após a conclusão do secundário. O município de Abrantes, enquanto autarquia familiarmente responsável, tem tido também aqui um papel importante na promoção das medidas no âmbito social, com o intuito de melhorar o nível de vida e qualificação da sua população. Qualquer dúvida ou esclarecimento poderá ser feito através de e-mail para o site do Rotary Clube de Abrantes.pt ou presencialmente no Serviço de Educação do Município de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai avançar com a criação da Rota dos Miradores, com 9 pontos de observação únicos que oferecem paisagens deslumbrantes a todos os que visitem o concelho. Para assinalar o momento, o município criou um roteiro próprio para a nova Rota dos Miradores, que inclui códigos QR com as localizações de cada mirador através do uso de GPS, bem como o lançamento de um vídeo promocional dedicado a esta ação, facilitando sua comunicação no mundo digital. Os 9 miradores que fazem parte deste roteiro são o Mirador de Fernandais, Mirador da Seada, do Centro Geodésico, também do Castro de São Miguel e o Mirador do Cruzeiro. Ainda o Mirador do Castelo, o Mirador da Serra da Pena, o Mirador das Fragas do Rabadão e o Mirador do Penedo Furado. A Rota dos Miradores vai permitir a quem visitar o Conselho de Vila de Rei desfrutar de paisagens magníficas e bastante diversificadas. No total, os miradores a visitar têm características bem diferentes entre eles, bem como uma coisa em comum, paisagens panorâmicas únicas e apaixonantes. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.